Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 10 de outubro. É feriado aqui nos Estados Unidos a assinalar o dia em que Cristóvão Colombo chegou às Américas. Hoje lá fora faz um pouco de frio, 15 graus. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Dwayne. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A polícia alemã captura refugiado sírio que preparava ataque bombista. Mísseis disparados contra barco americano no Golfo Pérsico. Nesta primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Desemprego entre a juventude esteve em discussão.
Só não vai haver alternativa se continuarmos presos nessa mentalidade retrógrada, comunista, de centralização de Estado. É preciso descentralizar e com a descentralização, com autarquias e outras formas mais, vamos sim conseguir.
Revelados dados de crimes sexuais contra menores em Malanje.
De um menor de 5 anos de idade, do sexo masculino, este menino foi agredido sexualmente por um indivíduo desconhecido de 18 anos de idade.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e temos, claro, está mais outras reportagens sobre Angola, incluindo um crescente troca de palavras entre a Casa e o governo do Namibe. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A polícia alemã deteve hoje um jovem sírio com provável ligação ao grupo Estado Islâmico. A polícia suspeita que Jaber Al-Kabar, de 22 anos, tinha planos de realizar ataques bombistas. Akbar, que era procurado pelas autoridades, foi identificado por 3 sírios aos quais pedir abrigo na cidade de Lipse. Numa vasculha ao seu apartamento em Schmitz, cidade do leste alemão, a polícia encontrou várias centenas de explosivos caseiros semelhantes aos usados pelos jihadistas nos ataques a Paris e Bruxelas no ano passado. O suspeito, originário de Damasco, chegou à Alemanha em 2015 e obteve o estatuto de refugiado de guerra.
As autoridades militares americanas disseram que 2 mísseis foram disparados contra um navio americano no Golfo Pérsico a partir de território controlado por rebeldes húteis no Iémen. Essas fontes disseram que os 2 mísseis foram lançados num espaço de 60 minutos, mas não atingiram o navio USS Mason. Desconhece-se o navio de guerra americano era o alvo dos mísseis.
Mais de 14 pessoas, na maior parte agentes da polícia, morreram num ataque suicida na cidade de capital de Helmand, no sul do Afeganistão. O ataque com um veículo carregado de explosivos contra uma base na cidade de Lashkargah ocorreu pouco depois de rebeldes talibã terem iniciado um ataque contra a cidade que tem estado cercada há várias semanas. O Ministério do Interior afegão disse que os talibã atacaram base das forças de segurança e que continuam a decorrer intensos combates.
Realizou-se ontem o segundo debate entre os dois principais candidatos à presidência americana, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. O debate começou com a questão que dominou as notícias nas últimas 48 horas, a publicação de um vídeo no qual Trump fez declarações extremamente depreciativas acerca das mulheres. Respondendo a uma pergunta sobre a questão, o candidato republicano pediu desculpa pelos comentários, feitos há mais de uma década atrás, dizendo que se sentia embaraçado com os mesmos, mas salientou que se tratava apenas de aquilo que chamou de conversa de balneário. Hillary Clinton respondeu dizendo que o vídeo demonstrava que Trump não tinha o perfil necessário para ser presidente e que essa opinião era partilhada por muitos dirigentes republicanos. Outra questão colocada pela audiência focou a posição dos dois candidatos em relação às minorias, voltando igualmente à tona a questão da utilização por Hillary Clinton de e-mails privados para questões de serviço quando era secretária de Estado. Em destaque esteve igualmente o sistema de saúde americano, conhecido por Obamacare. Em relação aos temas internacionais, a questão síria ocupou lugar de cimeiro, seguido do comércio internacional e questões energéticas.
O britânico Oliver Hart e o finlandês Beg Ormström venceram o Prémio Nobel da Economia de 2016 por terem contribuído para a teoria dos contratos. A Academia Real Sueca de Ciências disse que o trabalho deles ajudou, entre outros, a entender questões como o pagamento baseado em desempenho para executivos de cargos elevados. O prémio é de 8 milhões de coroas suecas, o equivalente a 928 mil dólares americanos. Hart é professor de Economia na Universidade de Harvard, enquanto Olmstrom é professor de Economia e Administração no Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ativista e um dos integrantes do grupo de ativistas conhecido pelo Grupo dos 17, Mbanza Hanza, pensa que as políticas de emprego dos jovens em Angola é uma utopia. Mbanza Hanza não teve opositor no debate sobre o tema Políticas de Emprego para a Juventude Angolana em Tempo de Crise, já que um outro convidado próximo do MPLA desistiu. O também engenheiro informático considerou que discutir este tema é apenas discutir os sintomas. Manuel José.
Mbanza Hanza, um dos integrantes dos 17 ativistas, ficou sozinho no debate sobre políticas de emprego dos jovens em tempo de crise, depois de ver o seu opositor desistir do confronto de ideias no último instante. O sociólogo Ezequiel José, próximo ao partido no poder, desistiu do debate antes mesmo de ter começado, sem explicar as razões do recuo. A falar sozinho, Mbanza Hanza começou por dizer que discutir políticas de emprego para os jovens em tempo de crise ou outro tema qualquer em Angola é ficar pelos sintomas e não pelo verdadeiro problema.
Não vai haver política eficiente de empregabilidade se o Estado subestima o ensino, por exemplo. Se o Estado está preocupado, quer tirar maior parte da população do analfabetismo para a população alfabetizada, porque é isso que a Unesco quer, porque é isso que a ONU quer. Se a preocupação é essa, logo não vai haver uma política eficiente. Porque essa mão de obra que nós estamos a produzir, ela está a ser produzida para responder e para satisfazer uma necessidade política.
Mas qual, afinal, o problema de Angola, questionado, Mbanza Hanza apontou?
Só que esses, do jeito que eles estão, eu temo que eles mudem de alguma forma. Estão aí há muito, muitos anos, que me parece que a única solução é mesmo é que eles saiam. Este, para mim, esse é o problema, é removê-los daí. E a partir do momento em que eles já não são mais, que se não são mais, eles condicionam, teremos abertura mental suficiente para traçar os planos como deve ser.
O jovem engenheiro informático indicou caminhos de como deve ser este futuro governo de Angola.
Então, uma governação aberta e participativa é uma boa alternativa. Só não vai haver alternativa se continuarmos presos nessa mentalidade retrógrada, comunista, de centralização de Estado. É preciso descentralizar, e com a descentralização, com autarquias e outras formas mais, vamos sim conseguir.
O também professor do ensino primário deixou igualmente uma crítica à mídia angolana.
A nossa mídia é essencialmente justificativa. Está aí para promover os feitos do Estado que não são para serem promovidos. Porque o artigo 21º da Constituição enumera aí as tarefas fundamentais do Estado. Construir uma escola é tarefa fundamental. Criar políticas de empregabilidade são tarefas fundamentais. Melhorar o sistema de justiça, o sistema tributário, são tarefas fundamentais de um Estado. É para isso que eles estão aí. Logo, se eles fazem isso, não podem ser glorificados. É o básico.
Mbanza Hanza garante que vai bater palmas quando um dia o governo assegurar que...
Mandamos homem à lua, por exemplo. A Academia Científica resolveu o problema do HIV. Por exemplo, cientistas angolanos... fizeram descobertas daí, da acolá. Quando nós começamos a fazer coisas que não são obrigação do Estado, aí sim, o desenvolvimento estará à vista. Ninguém vai ser perguntado se está bem de saúde, se está a comer bem, se vive bem, tem bem-estar. Vai estar visível.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o sul, para a província do Namibe. O governo provincial pediu aos membros do Conselho Provincial da Auscultação para remeterem propostas para a próxima reunião deste órgão a 26 de outubro. A Casa CE propôs a realização de uma agenda conjunta de exortação ao registro eleitoral, campanha essa que seria paga parcialmente pelo governo. Em resposta, o governo provincial respondeu que os partidos políticos são livres, nos termos da lei, de fazerem o seu trabalho, pelo que a Casa CE pode executar o seu plano sem necessidade de parceria com o governo provincial do Namibe. O Armando Chicoca diz-nos que o representante da Casa CE, Sampaio Mukanda, não gostou.
Não é normal que numa mesma instituição, onde saia o pedido de contribuições, saia um documento como um disparate. Isso demonstra que dentro do governo provincial falta aquilo que se chama de comunicação institucional. E só para explicar aos senhores jornalistas e aos demais presentes aqui, que esta linguagem do senhor governador não me surpreende, porque convivo com ele no Conselho de Auscultação e Concertação Social. O senhor governador, e como ele tem dito, o senhor governador provincial tem um regime especial, que só ele que abusa com os outros, faz e desfaz com os outros, e que ninguém faça isso com ele. Ele é assim. Trata outras pessoas como bem entender no Conselho de Auscultação e Concertação Social. Mas se replicar, é o mesmo que fica bravo naquele órgão. Essa linguagem é a forma mesmo dele de pensar, é a forma de agir. E é por isso que no Conselho de Auscultação e Concertação Social, os únicos que falam são da oposição. O resto, se estiver para falar, tem que concordar com o chefe. Ele tornou o Conselho de Auscultação num órgão de yes-menistas. É que todo mundo tem que ser de sim, 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 sim. E nós, casa, não permitimos.
Em torno desta realidade, Mukanda diz estar desapontado e reagiu assim em conferência de imprensa.
Garanto ao senhor jornalista o seguinte. Em função deste comportamento, nós, casa, a partir de hoje estamos a dizer chega de abuso na província do Namibe. A casa vai pôr no seu devido lugar o senhor governador Rui Luiz Falcão. Não vamos aceitar essa brincadeira. Portanto, as manifestações serão uma das vias para pressionarmos o governo provincial a cumprir com a sua promessa de 2012, de crescer mais e distribuir melhor.
Procuramos ouvir o governador da província do Namibe, o seu representante, mas sem sucessos. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. 26 casos de violação sexual contra menores com idades entre 2 e 15 anos foram registados pelo Comando Provincial da Polícia Nacional de Malanje durante o período de janeiro a setembro de 2016. Isaías Soares.
O balanço que confirma um total de 46 crimes de violência sexual, dos quais 20 contra adultos, foi apresentado no workshop sobre a problemática da violência sexual contra a criança, promovido pelo Instituto Nacional da Criança. Os parentes, vizinhos e pessoas próximas são os protagonistas dos referidos atos. E no município de Malanje, capital da província, os bairros com maiores índices foram os da Vila Matilde, Catepa e Ritondo. A médica legista do Serviço Provincial de Investigação Criminal em Malanje, Cecília Marina Gomes, presente no encontro que reuniu membros do governo, estudantes, entidades religiosas e membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional, exemplificou duas ações hediondas.
O caso é de um menor de 5 anos de idade, do sexo masculino. Este menino foi agredido sexualmente por um indivíduo desconhecido de 18 anos de idade e apresentava como lesão uma fissura situada a uma hora, isto a nível do ânus. Também tive a oportunidade de fazer o exame psicossomático deste agressor, que ele dizia ter 15 anos, mas ao nosso exame podemos constatar que ele tinha para aí 18 anos de idade. E quando eu perguntei por que ele havia agredido o menino, ele disse que estava sob estado influenciado pela cannabis sativa vulgo Yamba. Temos o caso de uma menor de 12 anos, sexo feminino, que mantinha relações sexuais com um indivíduo de 32 anos de idade desde o mês de fevereiro deste ano, altura em que completara 12 anos de idade. A menina contou-nos a história que este indivíduo, 3 meses antes dela completar 12 anos, este indivíduo já andava a perseguir, a pedir namoro. E que no mês de fevereiro, quando ela completa 12 anos, então levava uma vida tipo de casal e deste envolvimento resultou uma gravidez de 9 semanas e 4 dias.
Médica legista do Serviço Provincial de Investigação Criminal em Malanje, Cecília Marina Gomes. No período em análise, os efetivos da Polícia Nacional detiveram 44 cidadãos como presumíveis autores. No sábado, centenas de crianças e adultos, representando grupos de estudantes, membros do executivo local, dos órgãos de defesa, segurança e ordem interna, da sociedade civil, entidades eclesiásticas e tradicionais, marcharam pelas diferentes artérias da cidade de Malanje, gritando não à violência e o abuso sexual a menores. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para Benguela. Solucionado o problema da água para o cavaco, ainda que parcialmente, agricultores daquele conhecido Vale Agrícola de Benguela queixam-se da falta de energia elétrica. Há mais de 20 anos que se fala de um projeto de eletrificação, mas a verdade é que até agora não passam de intenções. João Marcos.
Quem se encontra no vale que um dia forneceu banana à Europa, nos últimos tempos dilacerado por construções de casas e armazéns, diz que a falta de eletricidade aumenta os custos de produção, detentor de 53 hectares, António Figueiredo, produtor de tomate, cebola e melão, é um dos 140 agricultores controlados pelo Gabinete de Aproveitamento do Cavaco.
Isso é que fazia falta. Isso é que fazia falta, porque você sabe que eu, por exemplo, trabalho só com eletrobombas, com gerador.
Uhum.
Gasta-se uma fortuna em combustível, porque então, o combustível está caro.
Não há subvenção.
Não há subvenção.
Agora, com um pouco mais de 3.500 hectares agricultáveis, contra os quase 6 mil de outrora, o Cavaco limita-se a ver passar projetos de eletrificação. Um deles, avaliado em 90 milhões de dólares, vai levar energia ao polo industrial da Catumbela, implantado após o ano de 2002, quando produtores do Cavaco clamavam já por eletricidade. O projeto foi apresentado pelo secretário de Estado da Energia e Águas, Joaquim Ventura.
Que vamos fazer expansão da rede de distribuição em áreas de residência social da população, como também vamos levar para o PEDIC, uma zona, um polo de desenvolvimento econômico da província, e para outras localidades como Lobito.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos agora para Cabinda. 8 dias depois, a empresa petrolífera Chevron continua com dificuldades de encontrar um dos 6 ocupantes do helicóptero que se despenhou no mar de Cabinda há 8 dias atrás. Os familiares clamam por ajuda, apelam às comunidades marítimas para ajudarem a localizar o corpo. O nosso correspondente Coco Mukuta foi falar com a família.
Walter Francisco, de 34 anos de idade, um de 5 irmãos, engenheiro mecânico de profissão e trabalhador da empresa petrolífera Schlumberger, está entre 5 cidadãos angolanos que se encontravam a bordo do helicóptero ao serviço da Chevron que se despenhou no mar de Cabinda há uma semana. Até agora, apenas Walter Francisco continua dado como desaparecido. Maria Rita, a irmã mais velha de Francisco, afirma que tem sido informada regularmente sobre as buscas feitas pela Chevron, mas 8 dias após seu desaparecimento não há qualquer sinal sobre o paradeiro do irmão. Rita diz viver momentos de grande angústia.
Antes das 8 horas disseram-nos que encontraram 4 corpos e que entre esses 4 corpos constava o meu irmão. Então deslocou-se a minha irmã para a Cabinda e para ir identificar a minha irmã e disse que nesses 4 corpos não constava o nosso irmão. Foi aí que começamos a viver então esse momento de agonia, porque disseram que eram 4 angolanos e 2 estrangeiros. Mas, de facto, sou uma que é estrangeira, parece que é o piloto.
A Cabinda Gulf Oil Company, subsidiária angolana da petrolífera Chevron, já anunciou a realização de uma investigação interna ao acidente envolvendo o helicóptero que se despenhou no mar. Com 6 pessoas a bordo, Rita apela às comunidades locais para ajudarem a encontrar o seu irmão.
Caso ele tenha encalhado em algum sítio, né? E que nesse sítio haja gente que ajudem a difundir essa informação para que as pessoas estejam atentas.
O helicóptero em causa era operado pela empresa El Malongo, estava ao serviço da Chevron e partiu do terminal de Malongo pelas 15 horas e 23 minutos de segunda-feira. Além do piloto sul-africano, o helicóptero transportava 5 trabalhadores, um dos quais da própria petrolífera e 4 restantes da empresa subcontratadas. O Walter Francisco era casado e tinha 3 filhos de 4, 2 anos e a bebê de 3 meses. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Na segunda meia hora, vamos ter as últimas do assassinato de um dirigente de Renamo em Moçambique e vamos ter mais, claro está. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão é transmitida pela Rádio Capital FM, 87.7. E não se esqueça que na internet estamos com as nossas notícias, reportagens, fotos e vídeos em www.voaportugues.com. Mande-nos também as suas fotos ou vídeos ou informações através do WhatsApp 1 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O projeto do reforço da capacidade das unidades sanitárias, que prevê a construção e a adoção de tecnologias de acordo com o número de habitantes por município, está a ser apoiado pela União Europeia no âmbito de uma parceria com o governo de Angola. Teodoro Albano.
O projeto designado Passo 2, anunciado na Huila pelo Diretor Nacional da Saúde Pública, Miguel Oliveira, tem respaldo legal e prevê ainda o surgimento de zonas sanitárias a vários níveis. Sem avançar os valores que envolvem o projeto, Miguel Oliveira disse que o grande objetivo do programa, que abrange igualmente a formação de quadros, é potenciar as unidades sanitárias a partir das comunidades.
Cada serviço de saúde deve estar organizado de forma que se constitua em pirâmide sanitária, que vai desde a base, ou seja, desde o nível primário para o nível secundário e finalmente para o nível terciário. E depois os doentes são contrarreferenciados no sentido inverso, do nível terciário para o nível primário.
A vice-governadora da Huila, a portadora política e social, Maria Chipalavela, destacou a componente de formação de quadros como uma das valências do projeto financiado pela União Europeia.
Um grande elemento é a formação dos quadros. Hoje, por mais que tenhamos outros elementos, o elemento humano, o potencial humano é um elemento de referência para todo o serviço.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, vamos hoje começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Hoje há jogos na Europa. O grande jogo de hoje é aquele do Grupo A entre a Holanda e a França. Holanda, França e Suécia têm 4 pontos em 2 jogos. A Suécia hoje defronta a Bulgária, que tem 3 pontos. No Grupo B, Portugal está nas Ilhas Faroe e todos podem pensar que isto vai ser fácil. Ilhas Faroe têm população de 49 mil pessoas. O treinador de Portugal, Fernando Santos, avisa que tudo pode ser difícil. Ilhas Faroe em 2 jogos têm 4 pontos. Portugal tem 3. Ilhas Faroe bateram a Letónia e empataram com a Hungria. Ontem houve muitos jogos de qualificação através do mundo. Para já continuamos na Europa. A Itália foi à Macedónia ganhar por 3-2. Esteve a perder por 2-1 e o gol da vitória já em tempo de descontos. Espanha foi à Albânia ganhar por 2-0. Isto no Grupo G, onde Espanha e Itália têm 7 pontos, perseguidos pela Albânia e Israel com 6. No Grupo I, Islândia continua a dar sensação. Bateu a Turquia por 2-0. Está no topo do grupo com a Croácia, ambos com 7 pontos. Croácia foi à Finlândia ganhar por 1-0. No grupo D, Sérvia e Irlanda ganharam, estão no topo com 7 pontos. Continuamos com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Agora vamos para a África. A Nigéria ontem foi à Zâmbia ganhar por 2-1. O Egito deu a mesma receita em Brazzaville contra o Congo. Tunísia bateu a Guiné-Conakry em casa, 2-0. Argélia e Camarões empataram uma bola. Como os ouvintes sabem, o único representante dos PALOPs nesta fase de qualificação é Cabo Verde, que perdeu no Senegal no sábado por 2-0. O próximo jogo dos Tubarões Azuis é em casa contra o Burkina Faso, que empatou em casa com a África do Sul a uma bola. Tubarões Azuis têm que começar a ganhar. No sábado, a salientar a vitória da Costa do Marfim em casa sobre o Mali por 3-1. Moçambique, os Mambas fizeram um jogo amigável, já não se qualificaram. Com o Togo, perderam 2-0.
Música.
agora para o automobilismo. O Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg da Mercedes deu um passo gigante para conquistar o título mundial ao vencer ontem o Grande Prémio do Japão. Em segundo lugar ficou o holandês Max Verstappen da Red Bull. Em terceiro, o atual campeão do mundo e colega da equipa de Rosberg, Lewis Hamilton. Na classificação do Mundial, Rosberg está em primeiro, Hamilton em segundo e o australiano Daniel Ricciardo da Red Bull em terceiro. Por construtores, Mercedes em primeiro, Red Bull em segundo, Ferrari em terceiro. Vamos agora para a África do Sul, onde três moçambicanos foram mortos e um outro ferido no Soweto, nos arredores de Joanesburgo, com uma bomba de petróleo de fabrico caseiro. Sobrevivente gravemente ferida está internada nos cuidados intensivos do hospital de Baragwanath, Simeão Pungwana.
As vítimas eram jovens vendedores ambulantes e inquilinos de uma das casas do autor do crime, já detido pela polícia sul-africana. O crime, considerado hediondo para todos os padrões sociais, aconteceu perto da esquadra da polícia de Moroka, no grande bairro histórico do Soweto, região ocidental de Joanesburgo. As vítimas, António Muxanga, Carlitos Benzane e sua esposa Paulina Vilanculo, estavam a dormir depois de uma festa de aniversário de Paulina. Testemunhas dizem que o autor é um criminoso cadastrado e drogado que matou o seu próprio pai e fora condenado a 12 anos de prisão, tendo cumprido apenas 8. A irmã da mãe do autor do crime reconhece que o sobrinho é mesmo um homem drogado e perigoso. O jovem Mucindo Sitoli, que acompanhou quase toda a tragédia dos moçambicanos, contou que o dono da casa, apenas conhecido por nome de Mpondo, manifestava influência de droga chamada Nyawup e acusava seus inquilinos de manter relações extraconjugais com a sua namorada, que, por sinal, nem vivia ou vive com ela na mesma casa. Simeão Pongwane, Voz da América, em Joanesburgo.
O Simeão Pongwane vai voltar na segunda meia hora com uma versão mais alargada desta reportagem. E agora vamos falar de uma organização chamada Playing for Change, que é levar o estúdio de gravação às pessoas de rua. Assim, grava música em diversas partes do mundo, depois mistura e temos uma canção ou uma música tocada por gente através do mundo numa só versão. A organização faz também escolas de música. Temos agora aqui uma dessas versões, Pembalaka. E nesta versão temos músicos da Holanda, do Congo, do Brasil, Portugal, Argentina, Israel, França e Senegal.
Oh, God. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de outubro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, braço de ferro ontem à noite entre Donald Trump e Hillary Clinton no seu segundo debate presidencial. Polícia na Alemanha detém suposto terrorista. Mísseis disparados perto do barco da Marinha Americana no Iémen. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e também através da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem visitar também a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Justin Bates, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, começamos em Moçambique, 48 horas depois do assassinato de Jeremias Pondeca, quadro sénior da Renamo e membro do Conselho de Estado. O ministro do Interior convocou a imprensa ao seu gabinete para reagir ao caso. William Pote esteve lá.
Com a mesma retórica policial de sempre, Basílio Monteiro assegurou que o caso está a ser devidamente investigado.
Eu orientei a polícia para colocar todas as valências de investigação do crime na sua máxima força, de modo a que os autores deste crime sejam rapidamente localizados e neutralizados.
Jeremias Pondeca é mais um de uma longa lista de figuras públicas assassinadas à luz do dia nas cidades moçambicanas. Regra geral, apesar da retórica policial, os casos nunca são esclarecidos. Desde o constitucionalista franco-moçambicano Gil Sistac, ao economista António Siba Siba Makwakwa, até o cidadão José Manuel, membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, e o outro alto quadro da Renamo. Só para citar alguns casos, Basílio Monteiro mantém a esperança de vir a esclarecer os casos.
Queria apelar à serenidade. E com paciência, esperarmos por aquilo que a polícia de investigação criminal possa trazer.
Para alguns setores da sociedade, os assassinatos seletivos em curso têm origem nos chamados esquadrões da morte, que vão passeando a sua classe no país. Perguntado sobre essa hipótese, o ministro diz que, a existirem, serão eliminados.
Se existe um esquadrão de morte, o nosso interesse é rechaçar. A quem interessa a existência do esquadrão da morte? A nós interessa-nos promover o sentimento de segurança e a segurança necessária.
O assassinato de Jeremias Pondeca teve reações de vários quadrantes do mundo. A Embaixada Norte-Americana em Maputo e a Delegação da União Europeia emitiram comunicados de condenação e exortação às autoridades para pôr em cobro ao que chamam de violência política no país. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Um criminoso assassinou 3 moçambicanos e feriu um outro no Soweto, em Joanesburgo, com uma bomba de petróleo de fabrico caseiro. Simeão Ponguano tem mais pormenores.
A sobrevivente gravemente ferida está internada nos cuidados intensivos do Hospital Baragwanath. Os corpos poderão ser transladados nesta terça-feira para Maputo se a família e a comunidade conseguirem apoios financeiros para pagar a despesa de transporte. As vítimas eram jovens vendedores ambulantes e inquilinos de uma das casas do autor do crime já detido pela polícia sul-africana. O crime, considerado hediondo para todos os padrões sociais, aconteceu perto da esquadra da polícia de Moroka, no grande bairro histórico do Soweto, região ocidental de Joanesburgo. As vítimas, António Muxanga, Carlitos Benzane e sua esposa Paulina Vilanculo, estavam a dormir depois de uma festa de aniversário de Paulina. Testemunhas dizem que o autor é um criminoso cadastrado e drogado que matou o seu próprio pai e fora condenado a 12 anos de prisão, tendo cumprido apenas 8. A irmã da mãe do autor do crime reconhece que o sobrinho é mesmo um homem drogado e perigoso. O jovem Mucindo Sitoli, que acompanhou quase toda a tragédia dos moçambicanos, contou que o dono da casa, apenas conhecido por nome de Mpondo, manifestava influência de droga chamada Nyaup e acusava seus inquilinos de manter relações extraconjugais com a sua namorada, que, por sinal, nem vivia ou vive com ela na mesma casa. A bomba que provocou a tragédia foi atirada através da janela para o quarto onde os quatro moçambicanos estavam a dormir. Carlitos Benzane morreu no local do incidente e a sua esposa Paulina, essa, perdeu a vida no hospital à vista da amiga Sônia.
Fiquei triste porque morreu na minha frente. Eu estava lá no hospital, fiquei triste comigo mesmo. Eu que liguei para a família lá em Maputo.
O líder da comunidade moçambicana no Soweto, Chuva Mahese, considera que, de uma forma geral, as relações entre sul-africanos e moçambicanos na zona são boas.
Não se trata da xenofobia. Trata-se do comportamento de alguém para com outra pessoa. E segundo as declarações aqui prestadas, consta que este senhor, mesmo para com os vizinhos nativos daqui, não se dá, não se entende. Ele é temido. Primeiro matou o próprio pai com pedradas. Ficou na cadeia, era condenado para 12 anos e ficou 8 anos e saiu. Depois está a cometer um outro crime, que já são 3 corpos neste momento que nós temos. Talvez, mesmo a pessoa que está no hospital é capaz de passar a vida. Não temos a certeza de que vai conseguir viver.
A polícia reconhece que os níveis da criminalidade e do consumo de drogas na África do Sul são exageradamente altos. Pelo menos 50 pessoas morrem por dia em circunstâncias de criminalidade. Há cerca de 3 semanas, outros 3 moçambicanos foram mortos em Krugersdorp num conflito motivado por relações extraconjugais. Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. Passagem agora a São Tomé e Príncipe. Para além de ser responsável pelo aumento de casos de doenças não transmissíveis no país, o consumo abusivo de álcool está na origem de centenas de acidentes e de situações de violência. Esta é a conclusão de um estudo do Hospital Aires Menezes, apresentado no quadro das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, que hoje se assinala. Óscar Medeiros.
De acordo com este estudo, entre abril de 2014 e abril de 2015, foram identificadas 672 vítimas de acidentes e violência relacionadas com o consumo abusivo do álcool.
A faixa etária predominante situou-se na faixa etária de 20 a 30 anos. Tivemos como moda 19 anos, portanto, é gente muito nova. Tivemos o estado civil, predominou união de facto, a maioria reside no distrito de Água Grande.
A pesquisa de Cosma Aguiar, chefe do Departamento de Psiquiatria do Hospital Dr. Aires de Menezes, identifica também as formas de violência e o tipo de acidentes predominantes.
Forma de violência predominante foi agressões, agressão física. As pessoas, depois de consumirem o consumo nocivo do álcool, eles estão susceptíveis a envolver em certas situações. Portanto, uma delas, agressões física. E quanto a acidente, nós tivemos a prevalência deste estudo foi acidentes de viação e, sobretudo, o veículo moto.
São Tomé e Príncipe é dos pequenos países insulares africanos com a mais elevada taxa de consumo de álcool, confirma a coordenadora do Programa Nacional de Luta contra as Doenças Não Transmissíveis, Elizabeth Barros.
Isso no inquérito, no estudo que nós realizamos, nós vimos que 80,5% das mulheres santomenses consomem o álcool e 89% dos homens também. Então, isso faz uma prevalência de 84,5% da população santomense que consome álcool.
As campanhas de sensibilização para diminuir o consumo do álcool não têm produzido grandes efeitos e as consequências do uso abusivo de bebidas alcoólicas são graves e provocam enormes prejuízos ao Estado. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. No Brasil, muitos analistas dizem que o governo de Michel Temer deve ter uma vida curta. A desconfiança dos brasileiros, as polémicas reformas propostas nas últimas semanas e a composição do quadro presidencial colocam ainda mais em xeque o PMDB. Patrick Vaz.
A desconfiança dos brasileiros, as polêmicas reformas propostas nas últimas semanas e a composição do quadro presidencial colocam ainda mais em xeque o PMDB. Essa é a avaliação do cientista político Malco Camargos, que explica por que a população tem rejeitado essa gestão pós Dilma Rousseff.
A forma como Temer chegou no governo, através de uma ação na arena legislativa, no qual, a partir de um trâmite na Câmara e no Senado, optou-se pelo afastamento do presidente Dilma e de dar a posse a quem era vice até aquele momento, somado às ações de conspirações feitas pelo presidente atual, levam a uma baixa confiança do seu governo. Apenas 26% dos brasileiros dizem confiar em Temer, enquanto 68% afirmam não confiar.
O cientista político ainda chama a atenção para as decisões tomadas pelo novo presidente. Reformas em importantes áreas foram reprovadas pelos brasileiros. Até mesmo a composição do quadro presidencial tem contribuído para agravar a situação desse governo.
O presidente Temer não sofre com problemas só em relação à sua confiança. A avaliação do seu governo e a expectativa em relação ao futuro também são bastante baixas. Hoje, a reprovação é maior do que a aprovação. Apesar de Temer tentar colocar a herança herdada de Dilma Rousseff como sendo responsável pela sua avaliação, não podemos deixar de considerar os erros do governo na composição de seu quadro com pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, somadas a políticas que se foram colocadas à sociedade e logo em seguida retiradas. Assim foi na área de cultura, assim tem sido agora na área de educação e vários outros exemplos de idas e vindas deste governo. Esta inconsistência não traz segurança nem à população, nem aos chamados investidores nacionais e internacionais, trazendo então uma crise de confiança e de avaliação sobre o futuro do governo Temer.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, realizou-se ontem o segundo debate entre os dois principais candidatos à presidência americana, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. O debate começou com a questão que dominou as notícias nas últimas 48 horas, a publicação de um vídeo no qual Trump faz declarações extremamente depreciativas acerca de mulheres. As declarações foram feitas em 2005, numa entrevista a um repórter especializado em entretenimento, e fizeram com que destacadas personalidades do Partido Republicano retirassem o seu apoio a Trump. Respondendo a uma pergunta sobre a questão, o candidato republicano pediu desculpa pelos comentários feitos há mais de uma década atrás, dizendo que se sentia embaraçado com os mesmos, mas salientou que se tratava apenas de conversa de balneário. Hillary Clinton respondeu dizendo que a questão demonstrava que Trump não tinha o perfil necessário para ser presidente e que essa opinião era partilhada por muitos dirigentes republicanos.
Donald Trump is different. I said starting back in June Outra questão colocada pela audiência focou a posição dos dois candidatos em relação às minorias, tendo por pano de fundo as declarações do candidato republicano sobre a deportação de imigrantes ilegais ou a entrada no país de pessoas de países muçulmanos. Clinton salientou que é necessário celebrar a diversidade e que essa é uma característica fundamental dos Estados Unidos.
It's just words, folks. It's just words.
Trump respondeu dizendo que tudo isso não passavam de palavras. Voltou igualmente à tona, durante este segundo debate, a questão da utilização por Hillary Clinton de e-mails privados para questões de serviço quando era secretária de Estado.
Because you'd be in jail.
Secretary Clinton.
A esse propósito, Trump disse que se fosse eleito presidente, a processaria formalmente por causa disso, acrescentando, devia ir para a cadeia.
That was a mistake, and I take responsibility for using a personal email account.
Clinton reconheceu que se tratou de um erro e que se pudesse voltar atrás não o teria feito. Em destaque esteve igualmente a questão do sistema de saúde americano, conhecido por Obamacare. Trump defendeu a necessidade de substituí-lo devido aos elevados custos para os consumidores. Clinton reconheceu algumas insuficiências e propôs a sua reformulação. Em relação aos temas internacionais, a questão síria ocupou lugar cimeiro, com Trump acusando o presidente Obama e a sua antiga secretária de Estado de estarem na origem da atual situação e do aparecimento dos extremistas do Estado Islâmico, e defendeu a colaboração com todas as partes envolvidas na luta contra o grupo, incluindo a Rússia e os seus aliados do governo de Damasco. Clinton criticou o relacionamento com a Rússia e os bombardeamentos de Alepo, matando centenas de civis. Opôs-se também ao envio de tropas terrestres americanas para a Síria. Outros temas em debate, o comércio internacional e as questões energéticas. Este segundo debate presidencial decorreu na Washington University in St. Louis, no estado de Missouri, e teve um formato bastante diferente do primeiro frente a frente entre os dois candidatos, durante o qual responderam a perguntas de um único moderador. Desta feita, o debate foi moderado por dois jornalistas, Martha Raddatz, da ABC News, e Anderson Cooper, da CNN. Metade das perguntas foram formuladas pelos moderadores, a outra metade pelo público presente na sala daquela universidade. O público era constituído por eleitores supostamente sem uma opinião definitiva sobre em quem votar e foi selecionado pela firma Gallup, especializada em sondagens à opinião pública. Tratou-se do segundo dos três debates entre Clinton e Trump, antecedendo as eleições presidenciais de 8 de novembro. O último debate realiza-se já a 19 de outubro.
E, amigo ouvinte, como não podia deixar de ser, a imprensa americana desta segunda-feira dá grande destaque ao debate presidencial de ontem. O Washington Post, publicado aqui na capital, tem o título a toda a largura da primeira página, confronto de uma dureza e azedume pouco habituais. Por baixo, uma foto a quatro colunas de Donald Trump em discussão aberta com Hillary Clinton durante um dos pontos mais quentes do debate. Mais adiante, um dos colunistas do jornal afirma que o que aconteceu ontem em St. Louis ficará na memória como o espetáculo de St. Louis. Também o New York Times dedica grande parte da sua primeira página àquele debate com o título Ataques pessoais dominam debate cáustico. O jornal acha também que se tratou de um espetáculo de ataques e alegações baixas. E por último, o Wall Street Journal afirma em título de caixa alta rivais confrontam-se em debate brutal. Aquele jornal salienta em subtítulo que Trump recobrou o fôlego. Acaba de estrear na Austrália um documentário baseado numa peça de teatro contando a saga de quatro mulheres que fugiram ao conflito, rapto e brutalidade em África. A peça tem como personagens mulheres refugiadas, incluindo uma criança soldado da Eritreia e uma outra que atravessou o deserto do Saara para escapar à guerra. Elas próprias interpretam os papéis das suas vidas. O grupo Balcombe Hills African Ladies, com o nome do bairro de Sydney, para onde vão viver muitos imigrantes, é composto de quatro mulheres que estão a tentar refazer as suas vidas na Austrália. A sua peça teatral teve grande sucesso, tanto na Austrália como no estrangeiro, e deu agora aso à realização deste documentário. Elas referem que querem encorajar outros refugiados a falarem dos traumas por que passaram, de modo a poderem refazer as suas vidas. Jordanos Aile Michael, uma refugiada da Eritreia, acha que é importante que a sua história seja conhecida.
Well, I was a child soldier. I was kidnapped when I was 5. So I grew up there until I was 16.
Eu fui uma criança soldado. Fui raptada pelo exército quando tinha 5 anos. Cresci lá até aos 16. Estive na linha da frente, estivemos debaixo de fogo. Muitos morreram e alguns escaparam. Foi aí que decidi escapar também. Fui para Capia e estive detida durante 3 anos como prisioneira de guerra. Consegui depois fugir para o Sudão, até à fronteira.
A Austrália concede vistos a apenas 14 mil refugiados por ano, mas o número deverá aumentar dentro em breve para 19 mil. Grande parte dos refugiados são provenientes do Iraque e da Síria, mas muitos outros vêm também da África, de países como a Eritreia, Etiópia e Somália. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Organização Mundial de Saúde diz que cuidados psicológicos primários podem salvar as pessoas afetadas por crises, incluindo guerras, calamidades ou traumas individuais, como acidentes de automóvel. Por ocasião do Dia Mundial de Saúde Mental, a organização pede a formação na matéria de polícias e de bombeiros. Amâncio Miguel tem mais por nós.
O recurso a cuidados primários na emergência poderá salvar muitas pessoas. A importância dos cuidados psicológicos primários é pouco conhecida, mas tem um papel importante para ajudar as pessoas a lidarem com tragédias e evitar complicações mentais longas. Mark Van Omeren, conselheiro da OMS para a Saúde Mental, diz que ouvir as pessoas em situação de crise é fundamental em qualquer ajuda psicológica primária.
Listening without pressing people to talk about what happened.
Van Omeren aconselha a ouvir as pessoas sem pressão e se elas estiverem dispostas a contar a sua experiência, melhor. Mas se alguém não estiver interessado em falar, apenas escuta-se o que ele quer partilhar. O especialista Van Omeren diz que é também importante perguntar às pessoas em situação de crise sobre as suas necessidades e preocupações. Importante é dar-lhes informação sobre serviços e onde podem ser apoiados. No Haiti, segundo Van Omeren, serviços psicológicos primários foram usados há 5 anos quando ocorreu um devastador tremor de terra. E agora, a mesma abordagem feita para os sobreviventes da tempestade de Matthew, a última calamidade a atingir as Caraíbas. Foi igualmente usada há meses na Grécia para os refugiados encontrados no mar Mediterrâneo quando se pensava que iriam ficar pouco tempo. Uns ficaram mais tempo. Van Omeren diz que agora precisam de mais apoio. Cuidados psicológicos primários foram usados com sucesso em muitos países, incluindo Guiné, Libéria e Sierra Leoa, no decurso da epidemia da ébola e no conflito na Síria.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir de Washington. O presidente colombiano Juan Manuel Santos, galardoado este ano com o Prémio Nobel da Paz, diz que vai doar o dinheiro às vítimas da guerra que se verificou no seu país durante 50 anos entre o governo e os rebeldes da Farc. Ana Guedes.
Vocês simbolizam o sofrimento das vítimas ao longo destes 52 anos de guerra. As vítimas querem a paz.
Vocês simbolizam o sofrimento das vítimas durante 52 anos de guerra. As vítimas querem a paz. As vítimas estão e continuam a estar no centro de uma solução deste conflito armado, afirmou o presidente colombiano Juan Manuel Santos, acrescentando: as vítimas não querem mais vítimas no futuro. As vítimas deram uma grande lição de vida, ensinaram-me algo que tem sido muito importante para mim: a capacidade do perdão e da reconciliação poder suplantar a capacidade de odiar e de ser de vingança. Santos fez o anúncio em cerimónia em Bojaia, onde, em 2002, os rebeldes atiraram uma granada para dentro de uma igreja quando tentavam assumir o controle da cidade, matando 100 civis. Santos foi galardoado com o Nobel da Paz, com o prémio pecuniário de 930 mil dólares, por ter alcançado a paz com os rebeldes das Farc. Prometeu também fazer a paz com os rebeldes, mesmo depois dos colombianos terem rejeitado o acordo em referendo na semana passada, dizendo que fará os ajustes necessários. Os colombianos que votaram contra o acordo de paz dizem-se furiosos por obrigo daqueles combatentes das Farc evitarem a prisão e outros castigos pesados pelos massacres e outros atos terroristas. A guerra civil de 5 anos matou mais de 220 mil pessoas e deslocou cerca de 6 milhões de outras.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui nesta emissão em português da Voz da América, para a página desportiva, apresentada como habitualmente pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Hoje há jogos na Europa. O grande jogo de hoje é aquele do Grupo A entre a Holanda e a França. Holanda, França e Suécia têm 4 pontos em 2 jogos. A Suécia hoje defronta a Bulgária, que tem 3 pontos. No Grupo B, Portugal está nas Ilhas Faroe e todos podem pensar que isto vai ser fácil. Ilhas Faroe têm população de 49 mil pessoas. O treinador de Portugal, Fernando Santos, avisa que tudo pode ser difícil. Ilhas Faroe em 2 jogos têm 4 pontos. Portugal tem 3. Ilhas Faroe bateram a Letónia e empataram com a Hungria. Ontem houve muitos jogos de qualificação através do mundo. Para já continuamos na Europa. A Itália foi à Macedónia ganhar por 3-2. Esteve a perder por 2-1 e o gol da vitória já em tempo de descontos. Espanha foi à Albânia ganhar por 2-0. Isto no grupo G, onde Espanha e Itália têm 7 pontos, perseguidos pela Albânia e Israel com 6. No grupo E, Islândia continua a dar sensação. Bateu a Turquia por 2-0, está no topo do grupo com a Croácia, ambos com 7 pontos. Croácia foi à Finlândia ganhar por 1-0. No grupo D, Sérvia e Irlanda ganharam, estão no topo com 7 pontos. Continuamos com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Agora vamos para a África. A Nigéria ontem foi à Zâmbia ganhar por 2-1. O Egito deu a mesma receita em Brazzaville contra o Congo. Tunísia bateu a Guiné-Conakry em casa, 2-0. Argélia e Camarões empataram uma bola. Como os ouvintes sabem, o único representante dos PALOPs nesta fase de qualificação é Cabo Verde, que perdeu no Senegal no sábado por 2-0. O próximo jogo dos Tubarões Azuis é em casa contra o Burkina Faso, que empatou em casa com a África do Sul a uma bola. Tubarões Azuis têm que começar a ganhar. No sábado, a salientar a vitória da Costa do Marfim em casa sobre o Mali por 3-1. Moçambique, os Mambas, fizeram um jogo amigável, já não se qualificaram. Com o Togo, perderam 2-0. Vamos agora para o automobilismo. O Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg da Mercedes deu um passo gigante para conquistar o título mundial ao vencer ontem o Grande Prémio do Japão. Em segundo lugar ficou o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Em terceiro, o atual campeão do mundo e colega da equipa de Rosberg, Lewis Hamilton. Na classificação do Mundial, Rosberg está em primeiro, Hamilton em segundo e o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, em terceiro. Por construtores, Mercedes em primeiro, Red Bull em segundo, Ferrari em terceiro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias. Mais de 14 pessoas, na maior parte agentes da polícia, morreram num ataque suicida na capital da província de Helmand, no sul do Afeganistão. O ataque com um veículo carregado de explosivos contra uma base da cidade de Lashkargah ocorreu pouco depois dos rebeldes talibã terem iniciado um ataque contra a cidade que tem estado cercada há várias semanas. As autoridades militares americanas disseram que 2 mísseis foram disparados contra um navio americano no Golfo Pérsico a partir de território controlado por rebeldes húteis no Iémen. As fontes disseram que os 2 mísseis foram lançados num espaço de 60 minutos, mas que não atingiram o navio. A polícia alemã deteve hoje um jovem sírio com provável ligação ao grupo Estado Islâmico. A polícia suspeita que Jaber al-Bakr, de 22 anos de idade, tinha planos para levar a cabo ataques bombistas. Realizou-se ontem um segundo debate entre os dois principais candidatos à presidência americana, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. Amigo ouvinte, seu receptor está à Voz da América e temos mais 30 minutos de emissão com a Márcia Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet no sítio www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp através do número mais 1-908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto em Washington. Na produção continua Mariano Bartolomeu, na técnica Rob McLean e ao microfone Amancio Miguel. A polícia alemã deteve hoje um jovem sírio com provável ligação ao grupo Estado Islâmico. A polícia suspeita que Jaber Akbar, de 22 anos, tinha planos de realizar ataques bombistas. O britânico Oliver Hart e o finlandês Beg Olmström venceram o Prémio Nobel de Economia de 2016 por terem contribuído para a teoria dos contratos. O prémio é de 8 milhões de coroas suecas, equivalente a 928 mil dólares americanos. Os pontos de destaque nesta emissão, que terá, como sempre, o contacto com Arão Dipa em Luanda. E no final desta terceira parte da emissão vespertina, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
São 14 horas e 3 minutos aqui em Washington. Arão Dipa, em Luanda, analisa e o programa Investe Angola, tido como aquém da expectativa.
Apenas 5 projetos de investimentos foram aprovados no primeiro semestre de 2016, no âmbito do programa Angola Investe, contra 51 nos 6 meses anteriores e 60 no semestre homólogo, segundo estudos desenvolvidos por especialistas nacionais. As mesmas fontes acrescentam que os resultados, muito aquém das expectativas, são consequência de um sistema bancário sem sensibilidade de competência para acompanhar projetos no setor produtivo, como na agricultura, nas pescas, na pecuária, só para citar estes. Nesta conformidade, os programas de fomento da atividade empresarial e do empreendedorismo foram reformulados porque não cumpriram os objetivos, sendo que no âmbito do Angola Invest foram criados até agora cerca de 50 mil empregos, mas a meta inicial previa 200 mil novos postos de trabalho. O programa Angola Invest é uma iniciativa do governo angolano, criado em 2012, que visa criar e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas nacionais, tendo sido apresentado como uma oportunidade para fortalecer e diversificar a economia do país. No entanto, desde a sua operacionalização, que coincidiu com as eleições de 2012, e após 4 anos, o programa atingiu pouco menos do objetivo inicial. A fraca execução deste programa tem causado a troca de acusações entre o Ministério da Economia e os gestores bancários. Em causa está a redução da disponibilidade de garantias e o corte nas linhas de crédito bonificados para os beneficiários, tendo obrigado a banca a suspender a cedência de créditos aos promotores. Em princípios do corrente ano, o Ministério da Economia, através de uma nota de imprensa, destacou o papel relevante que o programa Angola Invest tem vindo a desempenhar na melhoria do ambiente de negócio e na capacitação dos empresários do país. A nota fazia igualmente referência que a abrangência desta iniciativa é elevada, existindo projetos aprovados em todas as províncias do país e em todos os setores de atividade abrangidos pelo programa. 4 anos depois da sua criação, o programa Angola Invest, apesar da sua pertinência para alavancar a economia nacional, ainda assim, segundo o empresário Jorge Batista, o mesmo não tem sido suficiente para cumprir com os objetivos inicialmente definidos.
Por um lado, eu considero que o programa Angola Invest foi um programa oportuno, não é? Ele veio para ajudar o fomento das micros, médias e pequenas empresas, mas por outro lado, também considero que não conseguiu atingir os objetivos pela qual os empresários almejavam em torno de tanto contribuírem mais para a diversificação da economia e portanto, conseguir alavancar os negócios, a marca dos negócios em Angola e poder, então, contribuir para o desenvolvimento, para a economia de desenvolvimento, etc. Portanto, ele, por um lado, foi oportuno e considero que nunca devemos deixá-lo cair, não é? Porque devemos acreditar nele, melhorar paradigmas, ver o que é que está mal, porque nem tudo correu bem no Angola Invest. Sabemos que nesse momento, pelos números e pelos dados estatísticos, ainda tem que se fazer muito, tem que se melhorar alguns aspectos, e penso que, portanto, é um programa que, apesar dos números apresentados e os números que nós temos que não são satisfatórios, mas consideramos sempre um programa importante. Daí que, enquanto empresário, por um lado, e em nome dos empresários na qual a gente tem dialogado, achamos que há necessidade de melhorar alguns paradigmas do programa. E enquanto também presidente da Associação de Empreendedores, acredito que devíamos focar mais o programa para apoiar aquelas pequenas e médias empresas que têm a necessidade de financiar a sua atividade e também têm algum potencial para contribuírem para o desenvolvimento da economia que nós almejamos.
A falta de experiências no processo de investimento também é apontado como sendo um dos constrangimentos que inviabilizou a concretização de muitos objetivos incorporados neste programa. O economista Cláudio Nadais considera, por outro lado, que o ambiente económico e financeiro, no ato de lançamento do referido programa, também terá influenciado de forma negativa.
Eu penso que o Angola Invest, como foi dito, constitui um instrumento que visa criar estruturas de suporte no sentido de orientar as micro, pequenas e médias empresas e que, obviamente, o objetivo final seria concorrer para a criação de uma estrutura económica sustentável. Portanto, este é o objetivo principal dentro desta perspectiva, mas penso que tínhamos que ter em atenção aquilo que era o quadro de realidade do país. Angola não tinha antes da implementação do Angola Invest qualquer experiência neste domínio e teve de ser um projeto começado do zero. Desta perspectiva, houve obviamente situações que devem continuar a merecer uma certa atenção nos mais diferentes domínios, e particularmente na vertente da implementação. Portanto, o que se esperava na altura do lançamento do projeto foram lançadas métricas que definiam aquilo que eram as expectativas neste domínio. Falo concretamente, por exemplo, da intenção que se estabeleceu de se adquirirem créditos na ordem dos 150 milhões de kwanzas anuais, 150 mil milhões de kwanzas anuais, e que, obviamente, constituíam aquilo que eram as previsões ou as perspectivas para o programa. Não foi possível, obviamente, implementar as intenções previstas, mas, de acordo com aquilo que era o contexto e a realidade do país, foram feitos esforços no sentido de se darem alguns passos. É de destacar aqui neste domínio a questão relacionada com a grande problemática que ainda afeta o nosso mercado e que tem a ver com o facto de muitos dos empreendedores não possuírem o perfil requerido para desenvolverem essa atividade. Penso ter sido esta uma das grandes questões colocadas. Obviamente teve aí o INAPEN a tentar intervir no sentido de dar cobertura a esta e resposta a esta problemática foram possíveis ser superadas algumas das situações, mas é preciso que tenhamos atenção que não são os números apenas que são relevantes nesse processo. O INAPEN hoje fala de cerca de 60 mil empresas certificadas para desenvolverem a atividade, mas a grande questão é que essas 60 mil certificadas têm que refletir na prática tudo aquilo que aprenderam, no sentido de, desta forma, contribuírem objetivamente para o quadro da alteração da economia do país.
O administrador do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas faz um balanço positivo do programa Angola Invest, ao mesmo tempo que reconhece que as suas metas estiveram aquém das expectativas. Samora Kitumba fala do acesso aos financiamentos, do suporte ao empreendedor, do excesso de burocracia e do fraco incentivo à produção interna, como constrangimentos visíveis deste programa.
O INAPEM tem até o momento certificadas 12 mil empresas, 12.135 para ser mais preciso. Portanto, o número de 60 mil tem a ver com o número de formações já realizadas desde o início do programa. E em termos de balanço, o balanço que nós fazemos é, de certa forma, positivo e, em alguns casos, um bocado aquém das próprias expectativas. Porque mais do que os próprios números, nós devemos atacar primeiro o que esteve na gênese, o que esteve na essência da criação do próprio programa. E o que esteve na essência do lançamento do programa foi, de facto, os motivos que estrangulavam até a data o permanecimento no mercado das micro, pequenas e das médias empresas. Portanto, um dos fatores que é o mais propalado, mas que no nosso entender não é o fundamental, é a questão do acesso ao financiamento em condições favoráveis. Portanto, estes eram os vetores de ataque do programa Angola Invest. Mas, mais do que isso, tínhamos a ver também com a questão do suporte ao empreendedor. Portanto, era necessário criar-se condições para que o nosso pequeno empresário, o nosso microempreendedor, fosse capacitado e estivesse, assim, habilitado a enfrentar os desafios que eram propostos. Outra questão também que criava constrangimentos ao estabelecimento de novos negócios no mercado era a questão da burocracia excessiva, que o Angola Invest criou dentro de si algumas iniciativas para tentar levantar alguns dos problemas que tinham a ver com a burocracia. E também o fraco incentivo à produção nacional. Portanto, o Angola Invest predispôs-se a desenvolver linhas de força que priorizassem todos estes itens. Eu repito, questão do financiamento, suporte ao empreendedor, o excesso de burocracia e condições para o incentivo à produção nacional. E numa última vertente, também, o excesso de informalidade que existia no mercado. Se tivermos que fazer um balanço sobre as questões que foram abordadas em todos estes domínios, e nós, o público em geral, tem tendência para abordar simplesmente os números relativamente aos financiamentos, mas eu prefiro a falar de forma transversal a ação do Angola Invest em todos estes vetores, eu considero sim que foi de certa forma positivo, porque nós demos passos significativos no que diz respeito à capacitação do empreendedor. Portanto, o Angola Invest foi o programa que trouxe pela primeira vez, ou iniciou o processo de uma mudança radical na cultura empresarial angolana. Nós, a partir do lançamento do programa Angola Invest, começamos a criar um espírito empreendedor com muito mais robustez e com muito mais direcionado para o setor produtivo. Até esta altura, nós temos conhecimento, o empresariado nacional tinha uma postura, um perfil muito mais na ótica do comerciante, portanto, na perspectiva de importador e para revender, com algumas iniciativas não muito estruturadas no setor privado. O Angola Invest conseguiu trazer esta mudança de cultura, esta mudança de atitude e este olhar para o setor produtivo de uma maneira diferente.
A essência do programa Angola Invest nunca devia servir de fomento às importações. Assim defende o empresário Jorge Batista, para quem este programa deve ser mais abrangente, sobretudo olhando para o interior do país.
Eu penso que o espírito continua, né? Continuamos a ser ainda empresários com ênfase para o mercantilismo. Portanto, apesar do programa Angola Invest ter surgido, continuamos a produzir o que importamos, não é? Portanto, eu penso que a essência do programa Angola Invest nunca devia ser para ou fomentar ou aumentar as importações para aquilo que nós já vínhamos vindo a fazer. Daí que defendemos que o Angola Invest deve ser um programa mais abrangente para aquelas regiões, aquelas famílias onde há algum potencial, onde devem produzir, e que não é necessário 5 milhões de dólares para essas famílias começarem a desenvolver a sua atividade. Portanto, quando nós fizemos alguma confusão, achamos que mudamos, por exemplo, paradigmas em que passamos a fazer coisas made in Angola, mas essas coisas made in Angola não existem, porque a maior parte delas são produtos importados, não é? Nós hoje vivemos uma realidade de que quase tudo que nós produzimos é quase 90%, maioritariamente, de produtos importados. Só para rebater aquilo que o Dr. Kitumba disse, portanto, é preciso que nós analisemos com nesta visão. Não que nós deixamos de importar, continuamos a importar matérias-primas e ainda não estamos a dar o passo necessário para avançar em questões ligadas à produção nacional.
O economista Cláudio Nadais acredita ainda assim que o programa Angola Invest pode servir de referência para a correção dos erros que foram identificados na sua implementação durante os 4 anos e projetar outras perspectivas para o futuro.
Aquelas empresas que se pudessem se candidatassem para aceder ao financiamento via Angola Invest, portanto, teriam essa vantagem, não é, de gozar desta bonificação. Portanto, aqui a questão que se coloca é a seguinte. A ideia era de que isto era uma métrica, portanto, era uma meta estabelecida como 150 mil milhões no âmbito do lançamento do projeto. Mas eu não está a olhar para esta questão como. Portanto, o não atingir esta meta por uma situação como a nossa não é crítico. Não é crítico no seguinte sentido: o Angola Invest para Angola é como se fosse um balão de ensaio. Portanto, um projeto que constitui um balão de ensaio e que, obviamente, que poderia apresentar algum comportamento em determinados domínios fora daquilo que era expectável. E isto iria, obviamente, servir como uma referência para melhorar, não é? No sentido de que o futuro fosse melhor. É esta a perspectiva que eu defendo. Eu penso que, independentemente daquilo que foi o desempenho do Angola Invest, e penso que eu iria dizer mesmo que aquilo que foi feito é positivo. É positivo no sentido, como já disse, ter sido uma primeira experiência, deve servir, acima de tudo, de uma referência para que possamos projetar no futuro uma alternativas, portanto, mais adequadas àquilo que é o nosso contexto. Obviamente que a questão do Angola Invest não pode ser abordada sem termos em atenção aquilo que é a sua estrutura. Sabemos que o Angola Invest representa os financiamentos a nível do banco, tem a quota parte de garantia do Estado. Não é?
A fraca execução deste programa tem causado a troca de acusações entre o Ministério da Economia e gestores bancários. Samora Kitumba não concorda com a ideia segundo a qual existem dificuldades de acesso ao crédito a partir dos bancos comerciais.
porque nós não temos exatamente esse retorno. E digo porquê. Em primeiro lugar, o programa Angola Invest teve o mérito de quebrar um mito que se trazia do passado sobre todos os programas de reestruturação económica com hipóteses de financiamento, em que os créditos que eram cedidos tinham, pode-se dizer, que não eram para pagar. Portanto, programas financiados pelo Estado, onde que os beneficiários, ao fim de um tempo, não tinham aquela obrigatoriedade de repor os capitais que tinham sido disponibilizados. O programa Angola Invest, ao transmitir o poder de decisão para a banca comercial, podendo eles, como entidade mais abalizada, para avaliar o risco do próprio projeto, para avaliar a viabilidade do próprio projeto, transmite essa responsabilidade da banca comercial e os projetos são avaliados de uma forma imparcial, sem estarem necessariamente expostos a um decreto, a uma assinatura de um órgão do Estado para validar. Portanto, só por isto, e este é um mito que nós trazíamos de alguns programas vindos do passado, o programa da Angola Invest trouxe essa vantagem e a prova disso é que destas empresas que já foram beneficiadas com o programa Angola Invest, muitas delas são de empresários normais, de empresários anónimos que apresentaram uma boa ideia, estruturaram convenientemente os seus projetos e por aí, e por essa simples razão, foram apoiados. A segunda questão que tem a ver com os bancos, portanto, nós não temos conhecimento de muitas reclamações relativamente à disponibilidade das garantias, assim como da bonificação de juros. O que acontece é um problema conjuntural. Todos nós sabemos que o sistema financeiro nacional, né, e fruto do contexto macroeconómico, em parte originado pela baixa do preço do barril do petróleo a nível internacional, está a sofrer uma reestruturação. Naturalmente, a banca comercial, e como todos nós sabemos, com os problemas de liquidez que tem, porque uma das medidas em tempos de crise, e é natural que assim aconteça, é o Banco Central enxugar a liquidez existente no mercado, né, criando, e hoje a taxa de reservas obrigatórias está na ordem dos 30%, isso diminui a liquidez dos próprios bancos. Diminuindo a sua liquidez, naturalmente, a sua disponibilidade para a cedência de crédito diminui. Mas isso não é um problema do programa Angola Invest. Isto é um problema conjuntural. Naturalmente, os bancos tiveram que se adaptar, portanto, com menos recursos, com menos disponibilidade, tiveram que se adaptar à realidade atual e isso traduziu-se num decréscimo dos projetos financiados. Mas, independentemente desta realidade, nós a percepção que temos é que o programa Angola Invest ainda é o preferencial pela banca comercial para financiar o setor produtivo. E o preferencial porquê? Porque tem condições ótimas de garantia, não é em todo o mundo que existe garantias de 70% providenciadas pelo próprio Estado e ainda tem aquele subsídio, né, que tem a ver com a própria taxa de juros, onde o beneficiário não paga uma taxa superior a 5% para o setor produtivo. Estamos a falar, volto a repetir, setor produtivo, com um prazo de 7 anos, são setores de risco, setores de médio e longo prazo. Portanto, ainda continua a ser, independentemente de tudo o que podemos aqui dizer, da insuficiência e da escassez de divisas que existe no mercado, estamos a falar de projetos do setor agrícola, onde ainda não existe seguro ligado ao setor agrícola, que de certa forma traduz alguma incerteza, algumas dúvidas sobre a viabilidade de alguns projetos. Mas que mesmo assim, nós, a percepção que temos é de que os bancos confiam, têm-se apresentado como parceiros desde a primeira hora, portanto, não todos os bancos, naturalmente há alguns, de certa forma, mais acutilantes, mais dinâmicos em apoiar este programa do Estado, em detrimento de outros, mas nós estamos juntos e temos trabalhado em parceria para, mesmo assim, superar as dificuldades que o momento de crise tem trazido à economia nacional.
Samora Kitumba, Cláudio Nadas e Jorge Batista foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
h 23 aqui em Washington, depois do contacto com Arão Dipa, momento para notícias. A polícia alemã deteve hoje um jovem sírio com provável ligação ao grupo Estado Islâmico. A polícia suspeita que Jaber Al-Bakar, de 22 anos, tinha planos de realizar ataques bombistas. Al-Bakar, que era procurado pelas autoridades, foi identificado por três sírios aos quais pedir abrigo na cidade de Lipse. Numa vasculha ao seu apartamento em Schmitz, cidade do leste alemão, a polícia encontrou várias centenas de explosivos caseiros semelhantes aos usados pelos jihadistas nos ataques a Paris e Bruxelas no ano passado. O suspeito, originário de Damasco, chegou à Alemanha em 2015 e obteve o estatuto de refugiado de guerra. As autoridades militares americanas disseram que dois mísseis foram disparados contra um navio americano no Golfo Pérsico a partir do território controlado por rebeldes Houthis no Iêmen. Essas fontes disseram que os dois mísseis foram lançados num espaço de 60 minutos, mas não atingiram o navio USS Mason. Desconhece-se se o navio de guerra americano era alvo dos mísseis. O britânico Oliver Hart e o finlandês Beg Holmström venceram o Prémio Nobel de Economia de 2016 por terem contribuído para a teoria de contratos. A Academia Real Sueca de Ciências disse que o trabalho deles ajudou, entre outros, a entender questões como o pagamento baseado em desempenho para executivos de cargos elevados. O prémio é de 8 milhões de coroas suecas, equivalente a 928 mil dólares americanos. Hart é professor de economia na Universidade de Harvard, enquanto Holmström é professor de economia e administração no Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os países africanos querem parceiros e não patrões. Eles querem comércio e não ajuda. Os Estados Unidos estão determinados a ser um parceiro com vista a acelerar a próxima era de crescimento a favor de todos os africanos, disse o presidente Barack Obama na segunda edição do Fórum de Negócios Estados Unidos-África. O investimento americano em África aumentou em cerca de 70%. As exportações americanas para a África também subiram. Desde a primeira edição do Fórum de Negócios Estados Unidos-África, em 2014, as empresas americanas e africanas fecharam negócios no valor de quase 15 mil milhões de dólares, que apoiam o desenvolvimento do continente através de setores como cuidados de saúde e energias renováveis. Os acordos e compromissos anunciados no Fórum de Negócios Estados Unidos-África, realizado há duas semanas em Nova Iorque, somam mais de 9 mil milhões de dólares, tanto em comércio como em investimentos. Apesar de todo este investimento, o desenvolvimento de África apenas começa. Apesar do crescimento significativo em grande parte do continente, todo o produto interno bruto da África ainda é apenas o mesmo da França. Ao mesmo tempo, apenas 2% das exportações americanas destinam-se ao continente africano. A chave para mudar este cenário é aumentar o acesso à eletricidade a 2/3 dos residentes na região da África subsaariana. 3 anos após o lançamento da iniciativa África Energia por parte do governo dos Estados Unidos, grande parte da população da Nigéria, Tanzânia e Ruanda já tem acesso à eletricidade. Isso significa que os alunos podem estudar à noite e as empresas funcionam sem restrições. Os Estados Unidos e a General Electric anunciaram recentemente uma parceria público-privada para apoiar as empresas de energia geridas por mulheres em África. Eu acredito que nós podemos levar eletricidade a mais de 60 milhões de casas e empresas africanas, disse o presidente americano. No interesse do crescimento económico, é fundamental para os países africanos também a prática da boa governação. Isso é o que finalmente atrai comércio e investimento. Finalmente, os países africanos precisam investir nos seus jovens. Se os jovens de África tiverem acesso ao desenvolvimento, vão receber educação e mais oportunidades para o seu futuro, considerou o presidente Obama, que ainda disse: "Estou absolutamente convencido de que a África irá prosperar também." Fim de citação. Se fizermos todas essas coisas, continuou o presidente Obama, eu sei que nós vamos ser capazes de ajudar as nossas sociedades e economias a irem em frente. E isso será bom não apenas para a África, mas para os Estados Unidos e para o mundo, concluiu o presidente Barack Obama. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão da Voz da América em língua portuguesa. Em nome de todos que produziram e apresentaram-se, despedem Mariano Bartolomeu na produção, Rob McLean na técnica e eu, Amácio Miguel, ao microfone neste último segmento. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.